Fala aí, galera, episódio 187, o primeiro do ano, abrindo a nona temporada do nosso podcast. O filme foi escolhido pela galera no grupo do Facebook e deu Fuga do Passado, Out of the Past, um clássico filme noir de 1947, dirigido por Jacques Tourneur, estrelado por Jean Greer e Robert Mitchum, com a participação do então novato Kirk Douglas. Pessoal, é sempre importante deixar aquele recado. Se você tem uma conta no iTunes, não esquece de classificar a gente por lá, quem sabe até escrever um review, porque uma vez que você faz isso, você ajuda a gente no algoritmo da plataforma. O podcast acaba ficando mais acima na lista de podcasts dele, a gente tem mais exposição e assim mais ânimo, mais empolgação para fazer esse trabalho aqui. Você pode ouvir a gente diretamente no nosso site, filmesclassicos.com.br. A gente também tem uma conta no YouTube. De vez em quando a gente posta alguns vídeos interessantes lá e a gente faz as lives pelo YouTube. E se você quiser, você pode ouvir a gente no Spotify, também pode classificar a gente lá, ou em qualquer outro agregador de podcast. Basta procurar pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos.
Near the plaza was a little cafe called La Marasul, next to a movie house. I sat there in the afternoons and drank beer. I used to sit there half asleep with the beer and the darkness. Only that music from the movie next door kept jarring me awake. And then I saw her, coming out of the sun. And I knew why Witt didn't care about that 40 grand.
Então, galera, feliz ano novo para os senhores. O que vocês acharam da fantástica final da Copa do Mundo, hein? Puta merda, vitória brasileira, finalmente esse Hexa chegou. Bom, estamos zoando.
Melhor fazer outras aberturas.
Estamos zoando aqui.
Preparar para todos os cenários, a gente não sabe, né?
Estamos gravando, na verdade, antes do início da Copa, mas esse episódio, você que está ouvindo, sabe que está sendo publicado no dia 1º.
Já estava escrito,
eu sabia que ia dar o bi da França, cara.
Bi da França, né?
Aliás, o tri, né?
Bi o seguido, tri.
Alexandre Cataldo. Fala aí, Alexandre, falando de Blumenau. Tudo bem, cara?
E aí, Fred, tudo certo? Começando mais um ano. E aí, pessoal que está nos ouvindo, obrigado por nos aturarem a cada 15 dias. E agora vamos para mais uma temporada.
Para a nona temporada, hein? Pô, daqui a pouco estamos fazendo 10 anos aí. E de longa data está aqui também Marcelo Renault. Fala, Marcelo, voltando depois de um bom tempo.
Opa, brigadão. Fala, Fred. Fala, Alexandre. Todo mundo que escuta aí. Feliz ano novo, né? Meio esquisito falar isso em novembro. Mas enfim, vambora. Coisas do PFC, né? Vai ser bacana aí, vamos
ver. Cronograma adiantado, e dessa vez estamos aí para falar de mais um filme, como fazemos normalmente, né? Tem sido tradição aqui, primeiro episódio ser um episódio de filme, e de novo foi um episódio que a gente colocou para ser votado pelo grupo do PFC, e o vencedor foi Fuga do Passado, Out of the Past, 1947. Não sei se vocês já esbarraram com o título de Fuga ao Passado por aí.
Já,
se você procurar no Google, tem essas coisas. Para mim sempre foi Fuga do Passado, né? Acho que faz até mais sentido.
Claro, é. Para mim também. Eu acho que eu já vi esse outro também, mas eu acho que é só um erro mesmo. Não é que já existiu esse título. Eu acho que alguém escreveu errado e replicaram por aí, mas não faz o menor sentido, não.
É, não sei se é um título, de repente, de Portugal, não sei. Eu sei que tem por aí, mas sempre conheci, acho que Marcelo também, né?
Também,
Fuga
com
do
certeza.
Passado, né?
É, aliás, assim, se for pensar numa, né, nas temáticas recorrentes do noir, poderia até fazer algum sentido em tom irônico, né? Que quanto mais o cara foge do passado, mais ele vai ao encontro, né? Ele é sugado, né?
Dá para aceitar,
Daria para aceitar nesse sentido, mas não acho que tenha sido essa intenção, não. Acho que foi erro mesmo.
Também acho que não. Mas o título original, Out of the Past, quer dizer algo como vindo do passado, né? Como se o passado estivesse perseguindo um personagem. Quem vê o filme entende isso aí.
O filme de 1947 é, para mim, um dos grandes anos do filme noir, né? Você teve Dama de Xangai, Brutalidade, o Nightmare Alley, Odd Man Out, Corpo e Alma, Beijo da Morte, Rancor.
Crossfire,
né? É o rancor.
É.
Talvez o melhor ano mesmo.
Nascido para Matar, Do Lodo Brotou uma Flor, que Moeda a gente já tratou, Falsa. Né? E isso que a gente já falou no Dicas Triplas, né? O Do Lodo Brotou uma Flor, Ride the Pink Horse.
Moeda Falsa é o T-Man, né?
T-Man, isso, do Anthony Mann, né?
Do Anthony Mann. Uhum. Então, só um filmaço.
Excelente ano, né, pro Noir. E eu acho que o Fuga do Passado é um dos melhores filmes desse ano e que sai do gênero, né, do subgênero, ou chamem como quiser, né? O que vocês acham?
Ah, sem dúvida, cara. Poucos Noir são melhores aí, bem poucos mesmo que o Fuga do Passado, né? E também um dos melhores filmes do ano aí, de qualquer gênero, qualquer coisa, né? Ali de 47, realmente.
É, eu tô nessa também. Pra mim, eu acho que até que se tivesse que escolher um filme noir, não exatamente assim o meu predileto, que eu gosto mais, mas assim o que é mais representativo do gênero em todos os seus aspectos, inclusive no aspecto produtivo, né? Que não é um estúdio...
Major, né?
Major, né? Que é, vamos dizer, dentre os minor... Pode até ser, na época, um major
ele
ali.
Ele chamava até, né, de minor majors, né?
É, mas era um estúdio muito ligado a esse tipo de filme, de orçamento baixo, até que esse até destoa, mas eu acho que é um dos mais significativos. Tá tudo ali, né, cara? Tá tudo ali, o destino do qual não se pode fugir, o protagonista que tenta se desvencilhar do seu passado, a femme fatale,
fatalismo, tudo,
a tensão, nossa, crescente, flashback, fatalismo,
narração em off, tudo, cara, não falta nada, né?
Baseado num romance que é uma pulp, né? Também isso é importante, né? Ter essa base do texto, né? Que a gente tem vários escritores. A gente falou sobre esses grandes escritores, né? Os quatro principais, quando a gente fez o episódio do filme Noir, procura lá, episódio número 6. Aqui é um outro escritor, né, que inclusive vai assinar o roteiro também, né, o Daniel May Warren, que assinou
que tá
como...
Geoffrey Holmes, né?
Ele assina como Geoffrey Holmes, né, porque ele tava na lista negra, né, então para fugir ele assinou com pseudônimo, né.
Mas repita aí, Fred, os quatro principais para quem não acompanhou os outros episódios e quem está chegando agora, né?
Vamos lá, me ajude aí de cabeça. James M. Kenken tem uma participação nesse aqui, né? Dizem que escreveu alguns diálogos para esse roteiro aqui do Fuga do Passado.
Dá para citar dele o Postman Always Rings Twice.
E
né?
Também o Double Indemnity, né? O Pacto de Sangue, né? Também.
Tem Raymond Chandler,
outro grande, o Dashiell Hammett.
Dashiell Hammett.
E o quarto que eu sempre esqueço.
Cornel Woolridge.
Isso. São os quatro aí grandes aí, né, da literatura noir, né, que inspirou boa parte desses filmes aí, né? Claro, outros vão inspirar diversos outros filmes importantes. Não foram só escritos por esses quatro caras, como a gente está falando desse aqui, que é um escritor diferente, né?
Uhum.
É um baita de um roteiro também, né? Esse roteiro tem daquelas características do filme noir que é uma das que mais que eu acho legal assim, no filme noir, que é quando você tem uma história de investigação, né? E aqui tem uma parte disso, né, principalmente no início, e que tem um momento na história que ela começa a ficar tão complexa que você, acompanhando a história do personagem, você se enrola junto com ele, você fica meio perdido, mas no fundo é isso aí que você falou, não está importando para você mais a veracidade da coisa, quem fez o que com quem, entendeu? Você tá mais envolto na trama.
Eu não lembro qual filme que tava tratando num podcast que eu comentei assim, esse filme recebeu críticas por ser um filme muito parado, que não acontece muita coisa, mas porra, era um filme sobre... Ah, lembrei, é o filme Cristo Parou em Éboli. É um filme que é sobre um cara que vai para um vilarejo no interior onde nada acontece, né? Ele vai exilado lá pelo regime fascista. Cara, essa sensação que você sente ao ver esse filme, então a missão do filme está cumprida, porque ele quer justamente mostrar aquele momento de monotonia. Então, assim, trazendo para esse filme que a gente está falando, porra, se você fica confuso com a história, é como o personagem está, né? Tá cumprido. Porra, essa mania de querer tudo explicadinho, mastigadinho, né?
É, e dá pra entender também.
Dá pra entender. Isso que eu queria falar. E depois de ver o filme algumas vezes, com atenção, nos detalhes, porra, dá pra entender tranquilamente. Não tem nada.
Mas mesmo na primeira vez, não pode moscar.
Não é uma beira do abismo.
Não, que é mais. A beira do abismo, mesmo prestando atenção na primeira vez, você sofre. Aqui dá pra entender, mas não dá pra distrair. Esse povo que tá acostumado a ver filme reparando celular. Aí ferrou, se fizer isso, adeus.
Não, o pessoal que gosta da coisa muito mastigadinha pode criar uma rejeição. Porque
na segunda metade do filme vai sofrer. A primeira entende tudo.
Exatamente, a primeira metade ali, o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro plot do filme.
A parte que acaba com o final do flashback,
simplesmente.
Não tem nada demais.
O personagem do Robert Mitchum sendo contratado para descobrir onde está a personagem da Jane Greer, né? E trazer ela de volta pro personagem do Kirk Douglas, né? O Whit.
É aquela moldura do flashback, isso, né? Ele tá no carro com a mulher indo de Bridgeport para Lake Tahoe, e aí nesse meio tempo ele conta...
É a história, né, que ele conta, né? Pra namorada dele, namorada atual dele.
Aquilo ali é fácil de entender, e assim, é fácil de entender o porquê que toda essa situação anterior vai gerar essa vingança, essa trama aí pra se vingar dele, isso, depois, né? Pra enquadrar ele, pra ele fazer ele se ferrar.
É.
Acho que sabendo isso, já tudo bem, não precisa ver detalhes. Alguém vai armar pro cara na segunda metade. Agora vai realmente ter bastante detalhes ali.
E começa a aparecer outros personagens, né, que não apareceram na parte do flashback, e que compõe aí essa trama, que é um pouco mais complicada do que da primeira parte, né?
Eu até depois vou tirar uma dúvida com vocês. Tem uma coisa que eu vejo... Até hoje não entendeu.
Vamos chegar lá. Tem umas confusões também de nome, assim, que depois eu também gostaria de trazer à tona aqui pra gente discutir. Uhum. Mas, acho que como boa parte dos grandes...
É que tem uns nomes parecidos também, né? Tem Jeff, Jack, Jim...
Eu também achei que os nomes podiam ser mais diferentes. Ajuda a complicar.
Ajuda a complicar essa história toda. E uns nomes diferentes, né? Meta.
Cara, não sei se vocês são assim. Na maioria dos filmes, quando eu conheço os atores, muitas vezes a gente conhece, né? Eu vou pelo ator, assim. Eu tô pensando no Kirk Douglas, eu não tô pensando no Whit.
Eu não sei se vocês são assim também. Eu também geralmente sou assim, mas por incrível que pareça, nesse filme aqui eu até decorei, por ver várias vezes, o nome dos personagens principais, né? Tem a Anne, que é a Virginia Houston, né? Tem o Jeff, que é o Robert Mitchum, tem o Whit, que é o Kirk Douglas, tem o Joe, que é o capanga lá, né? Paul Valentine, o nome dele.
A Meta Carson,
que é a Rhonda Fleming. Exatamente, então os principais estão aí. Mas assim, como boa parte dos melhores noirs, na minha opinião, é dirigido por um europeu, né? No caso aqui, um francês, Jacques Tourneur, que era filho de um diretor, né? Do Maurice Tourneur, um grande diretor do cinema mudo.
Mas os dois americanizados, os dois, assim, tanto o Maurice quanto o Jacques, realmente fizeram quase tudo nos Estados Unidos mesmo.
O Maurice é
pioneirão, né? O Maurice era da época do Griffith e do Thomas Ince, dessa época, ele veio em 1913.
Então
ele foi do comecinho mesmo.
O Jacques Tourneur, ele não veio naquela leva pré-Segunda Guerra.
Não, ele veio com o pai. Então ele veio o gurizinho. E ele foi até assistente do pai e editor dos filmes do pai no fim dos anos 20. Ele já começou a trabalhar com o pai ali. Então, não é bem desse caso de fugir da Europa, não é isso não. Ele realmente já era americanozinho, só que ele nasceu realmente em Paris e tal. Ele é francês, mas...
Ele não é como outros grandes diretores do noir também europeus, como Fritz Lang, Billy Wilder, Edgar G. Hummer, Robert Siodmak.
Chegaram ali pelo início dos anos 30, né?
Tem aqui também a participação de outro grande nome importante, também um europeu, né? O diretor de fotografia, Nicolas Mussuraca, é italiano. Então também está nesse bolo aí, que é uma figura importante aqui, né? A gente pode discutir aí o estilo do visual do filme, né? A estética eu acho excepcional também, até dentro de um filme noir que já é bem marcado, né? Essa questão da luz e dos contrastes e tal, acho que aqui é ainda mais interessante. Até fiz uma postagem hoje, né, que a gente está gravando aqui, dia 18 de novembro, tirando uns frames do filme ali que ficam na memória, assim, né? Toda vez que eu revejo, eu acho interessante ficar anotando essas coisas.
Mas... Começando daquele contraste principal, né? Entre que a gente vê no início do filme e no final, né? Daquele Sim. ambiente com bastante exposição, né? A luz ali do Bridgeport, né? Tanto lá na borracharia, depois lá no lago, onde ele tá com a namorada, no final também. A luz, vamos
dizer, o
bem,
filme começa, né? Diurno, né? Uma coisa, em geral, o filme no ar.
Mas é a menor parte do filme, o resto é tudo, claro, sombrio, né?
É interessante isso, porque ele começa, o filme começa justamente como você está falando, né? Você tem sol para tudo quanto é lado, as cenas se passam de dia.
Não, e até ele é um pouco romântico com a mulher, assim, pouquinho
off. Na beira do lago, né? Que aquilo ali é tudo bem iluminado, quase não tem sombra no rosto dos personagens e tal. E, em contrapartida, quando ele vai lá para Lake Tahoe e quando ele volta para a cidade, né, na segunda parte do filme, aí praticamente são cenas à noite. E você tem um grande contraste dessa sequência aí à beira do lago, do início do filme, com a sequência final entre os personagens ali da Virginia Houston, né, a Anne, e o Robert Mitchum. Que se passa naquela floresta e ali é um breu total, você tem um monte de sombra na cara dos atores, né? Sombra dos galhos, das árvores e tal. E são dois contrastes assim, bem marcados, e é claro que isso é proposital, né? Porque estão momentos diferentes ali. Ali vem um destino trágico e no início você está naquele paraíso bucólico ali, né? Que é como o Marcelo falou aí, até difícil de você ver um filme no ar começando dessa forma, né?
Você só vai ser feliz ali também. Acabou. Aproveita
pois é.
Tem.
Isso é tudo meio que dito, né? Ele próprio, naquela cena do lago, dizendo que ele queria era construir uma cabana ali, passar o resto da vida com ela. Isso. Enfim, aquele sonho de levar uma nova vida, apagar o passado, mudou o nome, né? Foi achado meio por acidente. E depois a gente fica sabendo que, na verdade... Pelo que eu entendi, se passaram 5 anos, né, dos eventos que ele narra no flashback até o Joe topar com ele meio, quase que por acidente ali. Não naquele momento do encontro, né, mas ele teria passado e visto ali ele calibrando um pneu lá, enchendo um tanque, alguma coisa.
Gerenciando o posto e depois viu o letreiro lá que o nome dele era Bailey, né? Tava escrito Bailey ali, ele tinha mudado de nome. Mas é interessante que justamente quando ele está falando essa história, que gostaria de ter uma casinha naquele lago, não sei o que, casar com ela, vem o menino mudo que trabalha para ele e rompe aquela harmonia ali, porque ele está trazendo a notícia que o passado chegou na cidade, né? Porque justamente esse personagem do Joe Stefanos... chega Acho atrás mesmo. Dele, né?
Eu fico sempre na dúvida se o garoto sabia do passado
não,
do Jeff,
né?
Ou não, mas ainda que não soubesse, ele pressente alguma coisa, ele percebe, até pela roupa de gangster mesmo, né?
É curioso que o garoto é mudo e tal no filme, mas é o Dick Moore. Esse Dick Moore, ele fez a voz do Pinóquio.
Ah,
é curioso que ele...
No
ele
desenho da Disney?
Ele aqui faz um garoto surdo e mudo, e na vida real, realmente, os destaques da carreira dele foram fazendo voz de desenho da Disney.
Quando ele não tinha rosto, né? Engraçado.
Se você reparar o rosto dele, é o rosto do Pinóquio, que a Disney fazia isso, né? Fazia o personagem meio imitando a pessoa que dava a voz.
Fisicamente a pessoa, né?
Que lembra o Pinóquio.
Realmente,
né?
Lembra mesmo. Ele tem um rosto...
Ali ele já era aquele caso, né? de criança que fez sucesso e já estava começando a deixar de fazer, né?
Inclusive ele não era um garoto, né? Ele era.
Não era tão novo.
21 anos. Ele era um ano mais
ele
novo.
Ele parece mais novo do que era, exatamente.
Ele era um ano mais novo que a Jane Greer só, e praticamente a mesma idade da Anne ali, da atriz que faz a Anne, a Virginia. Esqueci o sobrenome.
Virginia Houston.
Então. Ok. Mas tá bom, ele tem essa função e ele tem então essa sensibilidade, né? Como geralmente se atribui a quem aquelas pessoas a quem falta algum sentido, né? De compensar a sensibilidade, ele percebe isso no final. E no final também, a gente em nenhum momento viu o Jeff pedindo ao garoto que mentisse, né? Para liberar ele emocionalmente a Anne. É, mas ele toma essa decisão, ele entende ali que era o melhor
era
a fazer.
Era bom para ela, era bom para ela, era digno, né?
Para libertar
sinal,
ela.
Quase meio, né? De Bogart, né? De Humphrey
tem essa
Bogart,
sensibilidade, né? Aguçada.
É. E, na verdade, libertar ela do passado isso. Dele, né?
Isso, exato, é.
Do passado dele, Jeff, né? Do personagem do Robert Mitchum.
Pensar, ele era um filho da puta mesmo, vou partir para outra. Não vou ficar pensando nele, chorando.
É. Foi uma forma de terminar bem, né? Porque a gente sabe
fora
que...
Fora isso, termina muito mal.
Em geral, o filme noir, né? Vai terminar mal e vai punir...
E
quem tem que ser
mesmo,
punido, né? Vamos dizer assim, né?
É engraçado, assim, que quando você pensa nesse personagem, e até dá pra misturar um pouco com o próprio Robert Mitchum, né? Que era um cara, porra, grandão, era um cara que, né, meio com uma aura de bad boy, mas dizem que no trato ele era gente finíssima,
né?
Legal no set de tratar, era um cara low-key, assim, né? Porque no filme também, se você for ver, o personagem dele, cara, não faz mal a ninguém, né? O personagem... Ele não mata ninguém.
Ele não merecia se ferrar, exatamente. Esse papo de, no final tem que pagar pelos crimes que cometeu. Ele não cometeu nada,
crime nenhum, né? Quem matou lá o Jack foi a mulher, depois quem matou o Joe foi o garoto com a linha de pesca, puxando lá e tal.
A única, vamos dizer assim, mácula que você pode botar no currículo dele é o fato dele ali se associando com um cara que não é a flor que se cheire, né? Que é o personagem.
Não, e também ter se envolvido com a mulher que o cara mandou ele procurar, né? Não era
exatamente.
Pra ele ter um caso
em
com a mulher.
Tese,
seduzir, né?
Em tese, apesar dele não saber até certo momento que ela roubou lá os 40 mil dólares... Em tese, ele tá fugindo com a mulher do cara e com os 40 mil dólares. É porque ele ainda não sabe, né? Mas, enfim, isso aí tudo é discutível. Agora, eu acho que, em contraste com o que você falou aí, a respeito do personagem dele, uma das grandes forças nesse filme, para mim, é justamente o personagem dela, né? Da femme fatale. Porque é uma femme fatale que, efetivamente, mata, né? Porque você tem muitas... personagens desse tipo no universo do filme noir que ela
só induz
o cara, né? Só causa a fatalidade, estimula, leva ele pro mau caminho, chame como quiser. Mas aqui não, ela é a personagem mais perversa do filme, porque até o personagem do Kirk Douglas...
Ela é femme fatale, mas é a vilã também, exatamente.
Exatamente, é a vilã mesmo.
Aquela cena em que ela tem a guinada, né? Em que ele próprio... toma consciência disso, né? Quando ela mata o Jack Fisher, né? Aquela olhada que ele vira assim pra ela e aquele ar de, assim, um pouco de atônito e um pouco de desprezo automático por ela.
E ali eu acho brilhante ali, né? Porque o Jack Tornay, ele decupa a cena pra te mostrar a surpresa do Robert Mitchum, né? Do personagem do Mitchum naquele momento. Aquela virada de rosto pra ele, você entende junto com ele ali naquele momento que, porra, essa mulher é um pouquinho mais do que ela parece, né?
Inclusive, eu não sei se eu tô falando alguma bobagem, mas até aquele momento não é mostrado ou insinuado pra gente que ela tem uma arma, né?
Não. Pega ela... de surpresa. Né? É. Você só suspeita porque ela tá meio que metendo a mão na bolsa ali, né? O que que ela vai sacar dali?
A gente desconfia dela mais porque isso aqui é um filme noir do que pelo que ela fez até ali.
Exatamente.
É, porque a gente sabe que filme noir, né, filme fatale, a gente já vai esperando, né?
Mas imagina uma plateia na década de 40 ali, talvez não tivesse essa percepção imediata, né?
Mas aí depois você entende que desde o início, né, aquela situação. Bom, fui encontrada aqui por esse cara. Esse cara é bom, esse cara não vai me deixar escapar.
Esse cara é um pato, né?
Não, esse cara, mas ele não vai. Se eu tentar fugir, ele vai me achar de novo. Então, o que eu vou fazer? Vou seduzir o cara. E aí, depois, ela vai fazer isso de novo, no meio do filme, acho que mais duas vezes, né?
Agora, é curioso que esse começo, ela seduz ele, mas é bem, assim, sutil.
Sutil,
porque
sutil.
É mais ele indo atrás dela mesmo, porque ele é que fica indo no bar, que ela vai, né? Essas coisas,
Hoje, revendo o filme, né, várias vezes, a gente sabe que, desde o início, ela já é... Claro, ela não se tornou má, ela só se revelou má depois, mas... No início, quando a gente vê o filme a primeira vez, a gente acha realmente que ela tá... Ela cai por ele. Isso não acontece em momento nenhum.
E vamos lembrar que ela sai lá da mansão lá do Witt, né, do personagem do Kirk Douglas, tendo atirado quatro vezes nele, né? Parece que uma bala pegou ele.
É, já, tinha esse indício aí, né? A gente falou que não tinha nada, tinha isso, né?
Vocês
mas
é claro que o Witt, né?
Mas o Witt era um vilão também, então assim, a gente acha, ela só se defendeu, né? A gente cai nessa um pouco.
E tem uma outra coisa que eu acho bastante interessante nessa história toda, e que eu reparei dessa vez que eu revi, é que a forma como eles mostram a personagem dela é daquela maneira muito de antecipar a chegada nela, né? Você tem o Kirk Douglas colocando o Jeff lá para ir atrás dela, mas conta essa história de que, pô, ela me deu tiro, não sei o quê. Você tem o personagem do Joe falando lá mal dela, porque, pô, e tal, não pode nem, né? Na verdade, falando mal dos jornais que deram a notícia lá sobre o atentado, né? O patrão, do patrão dele. Só que a figura dela é muito antecipada. Antes da gente ver a personagem, a gente já escutou falar dela e a gente fica, pô, quem é essa mulher, né? Que roubou 40 mil dólares do cara, deu tiro nele e quem é? A gente fica na expectativa de vê-la, né? E eu reparei que quase todos os personagens principais, eles são de alguma forma antecipados ali. Tem sempre alguém, algum outro personagem falando deles.
O próprio Witt, né?
O próprio Witt, né?
O próprio Jeff, né?
O Jeff é assim, e a Anne, né? Porque antes de mostrar eles lá naquele lago, tem aquela cena na cafeteria lá que a garçonete fica falando deles com um ex-namorado dela e tal. Pô, estão com ela, não sei o quê. O próprio Witt é antecipado, porque a gente escuta ele ser falado ali pelo personagem do Joe, né? Que fala pro Jeff, não, você tem que voltar, ainda tô trabalhando pro meu mesmo chefe, ele quer que você volte, não sei o quê. Até outros personagens como a Meta lá e o tal do Wills, né? O advogado, que vão aparecer no meio pro final do filme, eles também são antecipados ali em diálogos ali, né? Então você está sempre criando essa expectativa de ver esses personagens.
Não, e é que você já chega prestando uma atenção especial, né? Se não tivesse essa antecipação, você é uma pessoa que surgiu no filme e tal, não sei o quê.
Essa realmente, cena da primeira muito, aparição né? dela, né? Uma cena icônica aí do filme noir, né? Tem aquela frase, né? Então eu a vi saindo do sol, saindo da...
Que é até literário
da
o
claridade,
negócio, né?
Típico
de livro, né?
É uma das falas mais famosas, né? Mas tem esse negócio, né? Carrega essa coisa de saindo do sol, vindo para as sombras, né? Vindo para a sombra do bar.
E é interessante que sempre, se você reparar, a primeira vez que a gente vê ela, o plano dela é com essa narração e ela já está entrando no bar. Você não vê ela cruzando a rua no sol para entrar na sombra. Não, ela já está entrando na sombra.
Uhum.
Então, assim, e depois a cena dela com o Jeff lá vai ser aquela na praia, aquilo ali é a luz do luar, né? É de noite, quer dizer, é o personagem que está sempre aparecendo à noite, né? Ela vive ali nas trevas.
Aí tem toda essa questão visual, né? Que é fundamental para o noir. Você colocou, eu até dei uma olhada ali nas suas fotos, na foto da sua postagem, sensacionais, dos frames da. E tem essa questão da praia, sempre aparecem as redes de pesca ali, né? Aquela coisa simbólica do cara se enrolando nessa rede.
Naquela teia ali, né? A mulher aranha ali, né?
Lembrando que a história ali nesse ponto se passa em Acapulco, mas não foi filmado lá, né?
Parece
que foi
filmado na cidade do México, né? Isso aí, todo estúdio, né?
Os exteriores ali foram na cidade do México e dessas cenas e interiores, obviamente, em estúdio, né? Mas a parte de Bridgeport foi filmada em Bridgeport mesmo, né? Inclusive teve um acidente aéreo lá com Robert Mitchell no começo das filmagens. Você sabe disso? Não,
não.
Ele tava viajando. Piloto, Mitchell e mais dois caras da equipe, um avião pequeno. Saiu de Los Angeles para Bridgeport, logo no começo mesmo das filmagens. E quando o cara tocou a pista, o Mitchell tava sentado na frente, do lado do piloto. Quando o avião tocou na pista, ele fala isso numa entrevista depois, muitos anos depois. Ele só ouviu o piloto falar assim, fuck, e não tinha freio, ele ia direto para umas árvores, ele conseguiu fazer uma manobra lá, que ele acabou batendo numa cerca, parou, os caras que estavam atrás ninguém morreu, mas os caras que estavam atrás ficaram desacordados. Bom, moral da história, é bem Robert Mitchum, né? Ele saiu. Não, ele saiu, se arrastou lá, conseguiu sair, pegou uma carona, chegou lá no set. O pessoal ficou. Já tinham recebido a notícia, né? O pessoal ficou meio assim, olhando pra ele, já pronto pra filmar, né?
Ele Durão. É um cara no ar, né, cara? Eu acho que ele é o ator no ar total mesmo. Ele tinha esse jeito mesmo, é meio desinteressado. Ele dizia que trabalhava por grana. Né? Ele era fatalista mesmo, assim. Isso aqui é por isso que eu acho que ele é perfeito.
Ele era beberrão também, né?
Era indiferente, ele tinha esse olhar. Eu fui ver isso agora, eu não sabia. Ele tinha esse olhar meio sonolento, né? Uhum. E eu fui ver que ele tinha problema de insônia mesmo, passou a vida inteira dormindo mal e tal. Então, até aquilo tem até uma explicação física. Então, assim, cara, ele é perfeito pro
ele é um cara. Ele é um cara forjado na Grande Depressão, né? Ele nasceu em 17, então ele foi um adolescente.
Até isso,
ele foi um adolescente, ele saiu de casa, viajou o país de trem.
Ele foi preso, né? Ele foi preso e escapou lá de uma chain gang daquela lá.
Isso. Então, assim, ele tinha ralado um pouquinho e virou ator nos anos 40. Né?
E depois, como ator famoso, né, 2 anos depois desse filme, ele é preso de novo lá por posse de maconha, né? A gente falou isso quando fez o episódio do Night of the Hunter, né? Fugiu o nome em português.
O Mensageiro do Diabo. Imagina você se eles prendem os atores que consomem maconha.
Aí fechava Hollywood. Não, fechava técnico, ator, vai todo mundo. Fechava geral.
Sim.
Mas vamos falar um pouquinho também dessa questão do roteiro do filme, porque uma das coisas fortes do cinema noir também, e também acho presente nesse filme aqui, como a gente falou, acho que é uma presença forte de várias características no noir, é a questão do diálogo, né? Eu acho que você pode separar, e eu vou tentar fazer isso quando estiver editando, diversos diálogos nesse filme que você lembra que são bastante marcantes, assim, coisas de duplo sentido, né?
Vou te citar um, né? Não duplo sentido, mas um que também é uma daquelas frases assim que é quase um resumo do gênero, né? Quando aquele amigo dele que dirige o táxi fala, interessante, essa mulher, ele fala assim... Não vou lembrar as palavras exatas, mas falam, bom, tem um tremendo coração de gelo, uma coisa assim.
Não, nessa mesma cena aí do táxi tem outra boa.
Buddy, you look like you're in trouble.
Why?
Because you don't act like it.
I think I'm in a frame.
Don't sound like you.
I don't know, all I can see is the frame. I'm going in there now and look at the picture.
Que é meio intraduzível, mas ele fala que ele tá num frame, né?
Uhum.
Que seria como se tivessem feito uma armadilha para ele.
Na armadilha. Exatamente.
Só que em inglês é que faz sentido o diálogo, né? Que ele fala que ele só consegue ver o frame, né? Ele só consegue ver o frame que ele tá, o quadro que ele tá. E ele tá indo lá no apartamento do tal do advogado para ver se ele consegue ver a foto, né? Ou seja, ver o quadro geral. No fundo, é uma metáfora para dizer, eu tô indo lá para ver se eu consigo entender o que estão fazendo comigo. Né?
O que estão querendo armar comigo.
Armar comigo.
Desconfia, né?
E tem outros lá, né?
Uma outra que eu lembro é, eu acho que numa das cenas da praia, né, em que ele fala aquela How big a chump can you get to be?
How did I know she'd ever show up? I didn't. What stopped her from taking a boat to Chile or Guatemala? Nothing. How big a chump can you get to be? I was finding out. And then she'd come along like school was out. And everything else was just a stone you sailed at the sea.
Quanto idiota, né? Você consegue ser, né? Você pode ser. Que é também outra coisa típica, essas falas em que já numa coisa meio de flashback, né? O cara analisando o comportamento dele.
Como ele foi trouxa, né?
Como que ele foi otário, né?
Eu lembro muito sempre
da primeira frase do Dama de Xangai, né? O Orson Welles. Também flashback falando, quando eu começo a fazer papel de tolo, pouca coisa é capaz de me deter. Então.
O pacto de sangue também, o cara sabe que é uma furada ali, é Phyllis Dietrichson. Isso aí é típico do noir, né?
São aquelas frases assim que resumem o tipo do protagonista no ar, né? O cara é normal, que porra, se deixa levar pelo rabo de saia.
E outra frase de grande impacto que acontece mais pro final do filme, vocês vão lembrar dela com certeza, quando ele fala o nome do romance.
Ah,
sim. Né? Que é o... Ele vira pra personagem lá da Jane Greer e depois que ele descobre que ela armou de uma tal forma que ele não consegue escapar, ele fala pra ela...
Build my gallows high.
Someone has to take the blame. If nothing on me, but I'd make a fine witness for the prosecution. Don't you see you've only me to make deals with now?
I'll build my gallows high, baby.
You build my gallows high, baby, né? Quer dizer, a tradução literal seria que você construiu minha forca lá em cima, né?
Você fez a minha forca alta.
Você me ferrou todo, você
me prendeu. Me fudeu, no final é isso, tu me fudeu e eu não tenho como escapar, né? Exatamente, você fez minha forca lá no alto. E é interessante que eu estava lendo uma crítica do Roger Ebert hoje, e ele cita um crítico que diz que, na verdade, o roteiro, né, foi feito pelo Daniel May Warren. Ele escreveu um roteiro, lá a estrutura do roteiro, baseado no livro que ele escreveu, que chamava isso aí, Build My Gallows High. O M. Cain lá, o James M. Cain, né? Ele contribuiu com o diálogo, só que, na verdade, os dois diálogos desses dois escritores não serviram para nada. Diz que o diálogo do Cain foi ainda pior do que o do Daniel May Warren. E um outro cara foi chamado. Ele era um escritor de filmes B chamado Frank Fenton, e esse cara que teria feito os melhores diálogos do filme, né?
Uhum.
Então vai saber, parece que foi pesquisa de um crítico que passou isso pro Roger Ebert.
Coisa muito comum, né? Todo mundo olha pros famosos e, na verdade, quem fez foi um cara mais desconhecido.
Exatamente.
Então, comum em Hollywood.
No Reino Unido, o filme ficou com o título original igual ao do livro, né? My Gallows High. E nos Estados Unidos o título foi tirado do verso de uma música, né? Que é justamente essa música que a gente escuta. Ah, aliás, devo dizer, isso me irrita muito. Principalmente nesse filme. Eu acho que é a única coisa do filme que eu não gosto. Essa coisa da canção do filme tocar o tempo todo, em todas as circunstâncias. Então ela toca no rádio, no jazz club lá, não sei aonde, eles tocam em ritmo de jazz, no outro boate toca no outro ritmo. Quando ele tá fazendo a mala, ele assovia essa música.
Isso é que eu nem percebia, cara. Eu nem saberia cantarolar a música se você me pedisse. Então,
o tempo todo isso.
Pro seu delírio, vai tocar bastante aí no fundo
assovio
do podcast.
Assovio.
E aí,
no
último verso, essa música é From Out the Past Where Forgotten Things Belong. Enfim, e daí veio o título da... original dos Estados Unidos, né? Do filme.
É, que é um baita título, né?
Eu gosto bem mais do que se fosse Build My Gallows High, né? Ficou melhor, realmente.
É. Agora, eu descobri um negócio da Jane Greer. Ela tinha tido um rolo aí com o Hughes, né?
Por isso que ela tá
um
aí.
Um negócio bem enrolado mesmo. Bem enrolado mesmo. Tava lendo alguma coisa.
Ela chegou a processar ele, né?
Mas antes, quando ela tinha 18 anos... Quando ela tinha 18 anos, ela tinha sido modelo e tinha feito algum outro trabalho que chamou a atenção do Hughes. Ele foi mandar a gente dele para ir buscar ela. Ela veio para Hollywood com a mãe. Ele deixou elas praticamente trancadas ou confinadas num quarto de hotel por meses.
Isso.
Uma coisa meio misteriosa.
Cárcere privado. Assim,
esperando o momento que ele fosse lá tratar com elas, mas ele não aparecia. Então elas ficaram lá até que ela daí se cansou disso e começou a sair escondida. E conheceu um músico lá e se envolveu com o músico, começou a namorar. Ok, até que aí o Hugo se chamou e já foi logo falando: olha, eu tenho uma pessoa que te segue, eu já sei que você está enrolado com esse cara, você tem que parar de ver ele, não sei o que, não sei o que. E aí ela ficou putíssima, né? E largou essa história, né? E casou com esse cara, e casou com esse músico. Né? Quando o casamento com esse músico, vamos dizer, terminou, aí o Hugo se reaproximou dela, foi lá, só que aí já com uma outra coisa, aí com interesse até pessoal, acabaram namorando e tudo. Mas realmente, na época do Out of the Past, ela já estava processando ele, eu tinha processado. Aliás, um negócio super estranho, porque ela processou ele, acho que para sair do contrato, né?
Isso. Yes.
E mesmo assim, o Hughes continuou chamando ela para os filmes. Né?
É, mas depois começou a escantear. É, depois essa fase já estava acabando.
Isso até explica, porque eu não sei vocês, eu acho ela excelente nesse filme. Assim, eu fiquei me perguntando por que ela não teve mais papéis interessantes. Né? Eles chegaram a fazer, ela e o Mitchum chegaram a fazer um outro filme.
Cais da Maldição.
Né? Cais da Maldição, que é o The Big Steel.
Gosto bastante também. Desse filme. Só que eu acho que eu só lembro dela nesses dois, assim.
Ela não emplacou muito.
Papéis
isso
de peso.
Que ele fez com ela, assim, eu não sei toda a história, né? De repente a gente tá falando besteira aqui. Não é que ele prendia a pessoa não pode sair, não é isso não. O que eu li bastante dele é que ele fazia muito isso, assim. Ele contratava a pessoa ficava ali esperando. Tipo, a pessoa achava, ele vai me chamar semana que vem, sei lá, daqui a 2, 3 dias, e o tempo ia passando, mas a pessoa recebendo. Recebendo salário, mas assim, porra, eu não vou fazer nada, porque também o ator quer aparecer, não é só ganhar dinheiro, né? Quer aparecer, quer fazer alguma coisa. E não chama. Aí o povo começa a fazer outras coisas mesmo, porque, pô, é enlouquecedor, né? Você vai ficar no hotel esperando.
É por isso que o Mastroianni uma vez falaram, né? Quanto que ele cobrava pra um filme, ele falou, não, filmar é um filme de graça, eu cobro pelo tempo que eu espero, entre uma cena e outra e tal.
Aí que ele fica rico, né? Mas tanto a Jane Greer aqui, como o Kirk Douglas eram praticamente novatos ali para o público em geral, né? A Jane Greer já tinha feito vários filmes, mas papéis pequenos, e acho que só em 47, nem nesse filme aqui, acho que o filme anterior que ela fez, mais de 47, ela já teve um certo destaque e começou a ser mais comentada. O Kirk Douglas está no segundo filme dele,
né? Que é o They Won't Believe Me, né?
Isso, eu tinha esquecido o nome do filme, mas o Kirk Douglas...
Não lembrava nem que era com ela.
Ele só tinha feito o The Strange Love of Martha Ivers, né?
Isso.
Que é
isso.
O Tempo Não Apaga.
46. Uhum.
Né? Mas eu acho a presença dele também, você já consegue ver a persona do Kirk Douglas, né?
Eu acho sensacional.
É um show aqui. Ele é legal que ele é um vilão, mas ele fala macio,
ele é sarcástico. Você sente que ele é um cara violento, mas ele não precisa mostrar.
Ele não fica fazendo voz grossa, ameaçando, ele não faz nada.
Eu não chego a dizer que ele rouba as cenas onde ele tá, mas ele chama muita atenção.
Quase rouba,
você vê, é lógico que hoje é fácil você ver o filme e, porra, é o Kirk Douglas. Inclusive, depois de um tempo, assim, quem pega o filme hoje fala assim: ah, não, é um filme com esses dois grandes atores. Na época não era isso.
Não,
um
não era isso.
Totalmente conhecido.
E um iniciante. Agora, o Douglas, assim, eles eram duas personalidades muito diferentes, até meio que bateram de frente um pouco, né? Pelo que consta aí nas histórias, no set, justamente esse jeito mais low-key ali do Mitchum, relaxado, assim, ou pelo menos aparentemente relaxado, né?
Eles ficaram se sacaneando, né? Pelo que eu ouvi falar, o Kirk Douglas tinha esse negócio de ficar assim, que é uma tremenda sacanagem entre ator, e tem em teatro isso, por exemplo. Se o cara tá falando, fazendo sua grande cena, e você fica assim, tamborilando na mesa.
Distraindo
ou mexendo,
o cara, né?
Mexendo em uma moedinha, ou fazendo barulhinho
você
com a mão.
Fica
que, porra,
fazendo
você tá
alguma
roubando
ação
atenção.
Que chama atenção.
Que chama
pra
atenção
você,
pra você,
né?
Na hora errada. E o Mitchum rebatia fazendo careta quando era a cena na cara do Kirk Douglas, ele ficava de sacanagem com o cara. Porra. Aí, com o tempo, isso acabou, felizmente.
Eu tava revendo agora o filme, eu me lembrei. Tracei um paralelo assim com o Humphrey Bogart no Floresta Petrificada, que é um cara que era totalmente coadjuvante no filme, né? O protagonista era o Leslie Howard e tal. Mas, pô, ali, pô, naquele filme, tu vê que o cara chegou chegando.
Era,
né?
Maior do que o Leslie Howard.
Era maior do que aquilo, né?
A gente só não sabia.
E aqui também, né? Você vê
só que ali o Leslie Howard lutou pra ter o Bogart, né?
Sim, foi legal
pra caramba. E curiosamente, o Robert Mitchum começou no teatro no Floresta Petrificada fazendo o Duke Mantis.
Não sabia.
E o Robert Mitchum, a essa época do filme aqui, ele ainda estava desenvolvendo justamente essa persona mais dúbia dele, né? Que seguiria a partir de 47. Principalmente no Noir, como o Marcelo falou ali, mas ele já tinha sido indicado ao Oscar, né? Aliás, a única indicação dele, né?
Na
como
vida, né?
Coadjuvante, pela aquele The Story of G.I.
Né?
Joe, né?
Qual que é o título brasileiro desse filme?
Eu acho que não é Guy Named Joe?
Não, The Story of G.I. Joe.
The Story of G.I. Joe.
Não, mas no Brasil, você sabe qual que é?
Vamos ver aqui.
Título? Eu não lembro.
Eu não lembro, mas...
Eu acho que eu não vi esse filme.
Eu também não vi, não.
É um bom filme. Mas não é nem de perto a melhor atuação dele.
Também somos seres humanos.
Ah, tá. Até muita gente acha que ele começou nesse filme. Não começou, não. Ele fez antes alguns westerns, até de roupa long Cassidy. Ele começou de filme B mesmo.
Mas ele na real, foi a quarta opção, né? Na verdade, esse filme, eu acho que inicialmente...
O Bogart queria fazer...
Chegou a ser considerado ser feito na Warner, né? E o Bogart faria. A Warner não quis, aí... Aí quando passou para RKO, o
pensaram John Garfield, no Jake Powell,
e o Dick
e Powell, no John Garfield. Os quatro maiores, talvez, de filme noir, né, cara?
É verdade.
Bem curioso isso. Acabou caindo pro Mitch, mas ficou perfeito, né? Realmente, é um dos grandes papéis da vida dele. Ele nasceu pro filme noir, cara. O filme noir foi perfeito pra carreira dele, realmente.
Ele é verdade.
Ele é perfeito. Ele é cansado. Ele é aquilo ali mesmo. Ele... Quase que se atuando, né, de certa forma. E ele tinha esse lado realmente curiosíssimo de... Ele não era um John Wayne, né? Ele é um cara que tinha dureza e suavidade na mesma pessoa. Isso é difícil pra cacete, você ter as
duas
coisas.
É, um cara grande, um cara...
Imponente, vamos dizer, fisicamente.
Mas ele não é violento, né?
Ele é até protetor, né?
Parece aquele cara que quer... Ele quer sair, ele quer se isolar o tempo todo, assim, né?
Ele é meio eremita, exatamente, né? Não é um cara, não é um playboy. Não, longe disso. Ele é um cara calmo, tranquilo, não querem que mexam com ele e tal, mas ao mesmo tempo tem força o suficiente para se alguém vier encher o saco, ele responder. Então, pô, funciona muito bem, né? Num filme desses aqui. Olha, realmente, o Kirk Douglas, cara, você vê ali, esse cara vai arrebentar. Claro que é fácil pra gente, que a gente já pegou com o fato estabelecido, mas acho que se a gente visse o filme em 47, eu acho que muita gente deve ter pensado isso. Esse cara vai longe.
Esse cara tá rivalizando.
O papel dele não era tão fácil. Não era um papel tão fácil de você brilhar, assim. Não tem aquelas cenas enormes do cara sendo vilãozão. Não é isso. Ele conseguiu, com sutileza ali, passar que ele é um cara ameaçador sem fazer... Ele não tem uma super cena, né, de dando berros e tal, é ele na sutileza ali mostrando que ele tem poder, que ele sabe usar o poder dele, ele fica cercando, é um jogo de gato e rato, né, ele fica cercando
a cena que eu acho Robert mais Mitchell. Que ele entra ali no que seria a persona dele depois, né, pro meio da carreira, no finzinho, quando ele estapeia lá a personagem da Jane Greer, né.
Aliás, o próprio Kirk Douglas é um ator de Hollywood que saiu bastante da norma, que ele fez muitos filmes de vilão e de herói, né?
E ele tinha muita liberdade na carreira dele, né? Ele virou produtor, então...
Geralmente é você fazer uma coisa ou a outra, e não ficar indo de um lado para o outro. Ele fazia isso muito bem, né? Aliás, o Assim estava escrito com ele, é um ótimo filme aí que fala de Hollywood e tudo mais, né? Trata, de certa forma, do Jacques Tourneur e do Val Lewton e tudo mais. Ele é meio que um pouco o
Jacques
Tourneur.
Isso é importante trazer também, né? Porque, certamente, a marca do Jacques Tourneur nesse filme aqui vem dessa unidade que ele tinha lá na unidade do Val Lewton, né? Dentro da RKO mesmo, né? Inclusive, ele com o Mussurak, eles fazem lá o Sangue de Pantera, né?
Exatamente. Ele era mais conhecido, e talvez seja ainda...
cineasta de filmes de terror, né?
Por esses filmes que ele fez, exatamente.
Sangue de Pantera, A Morta Viva, O Homem Leopardo, o último que ele faz lá, um dos últimos do gênero de terror, né? Que é aquele de 57, que é o Curse of the Demon. Também é muito bom. Mas ele vai ali arriscar um pouco no filme noir, né? Tem esse filme aqui, tem aquele Nightfall, eu acho.
Sim, claro, ele vai bem, exatamente. Mas a marca dele até o momento era essa, de fazer esses filmes inteligentes com pouco orçamento. É bem como Assim Estava Escrito mostra mesmo. Eles não tinham dinheiro pra porra nenhuma. Aí, pô, o que a gente vai fazer? Vamos tratar de escuridão, né, cara? Vou tratar de sugestão, já que não dá pra
fazer
mostrar
terror
o homem
psicológico, gato, que era o cara. Não terror.
Terror psicológico, e funcionou muito bem, né? Realmente.
E acho que isso acaba que o filme noir vai também nessa balada, né?
Nessa linha, né? De não ter violência direta, né? Assim. É pouco,
agora, Fred,
né?
Fala um pouco mais então aí dos lances da fotografia que te chamaram a atenção, esses frames que você capturou ali, o trabalho do Mussurak. É muito bom, mas eu acho que você sabe expressar isso melhor.
Não sei nem se vocês me expressar tão melhor em relação a isso, mas...
O lance da fumaça, muito presente, né?
Ele... Não sei se vocês repararam, mas os caras estão fumando, mas é o tempo todo, cara.
Não, mas isso era a época mesmo.
Na época, mas eu acho que mesmo na época, esse filme é que se destaca, cara. Que eu acho que praticamente todas as cenas tem alguém fumando.
Ah, mas você vê um Casablanca, o Bogart tá o tempo todo fumando. Era a época mesmo.
Tô falando da fumaça, mas a fumaça, o cara precisa iluminar de uma forma diferente, né? Tem que iluminar de trás, né? Pra mostrar a fumaça, pra imprimir lá no negativo. Ele usa muito essa questão do backlight, né? Às vezes para fazer silhueta e às vezes para fazer só o contorno ali do rosto, né? Tem uma dessas frames aí que eu postei lá no grupo, que vocês vão lembrar dessa cena, que é um plano fechado ali na cara dos dois, é mais pro final, na cara da Jane Greer com Robert Mitchum, e eles estão perto de uma porta e tem só uma luz por trás, e você vê que eles estão mais iluminados por trás do que estão pela frente. Então estão quase falando em silhueta e tem uma luzinha assim no brilho do fazendo um brilho no olho dela e tal. Então, pô, o cara constrói umas imagens...
Fantástico, fantástico. Cara.
Que conversam totalmente com esse universo do filme noir, né?
Não, e filme noir tem que ter essa fotografia bem trabalhada,
com alto contraste, vale, né, cara?
É quase isso. É, uma fotografia besta diminuiria esse filme aqui muito, né? E ela é muito bem feita.
Com planos que você repara, às vezes, muito mais sombra do que luz, né? Até já citei isso, o John Alton falava que, para ele, o importante é o que você não ilumina, né? Quer dizer, a escuridão, às vezes, está dizendo mais do que aquilo que você está iluminando. Então, ele faz isso, às vezes, ele usa a escuridão para separar alguns personagens, né? Porque a ideia ali na
cena... E os
cena,
dois
né?
juntos, E o Mussuraca e ele faziam isso nos tais filmes de terror. Isso. Então eram caras perfeitos pra isso aqui. Né? Pra filme noir, né? Ele se preparou pro filme noir antes de saber
de
o que ia fazer.
O Pantera é muito nessa linha também, né?
É, total. Assim. Não tinha dinheiro pra fazer legal.
Não tinha dinheiro
legal.
Pra levantar um cenário bacana, ou mostrar muito detalhe da cena, você jogava pra escuridão também, né? Mas é claro, tem a função dramática que cabe no terror e cabe no filme noir também.
O próprio Cidadão Kane também filme da RKO.
Eu até escrevi numa desses frames ali, nessa cena final lá dos dois personagens, da Anne e o Jeff, né, naquela floresta, às vezes parece que você tá vendo um filme de terror, assim, em termos de iluminação, né? Escuridão ao redor.
Com as sombras dos galhos.
As sombras dos galhos cortando o rosto da personagem, entendeu?
Uhum.
Então, é sensacional, assim. Mesmo dentro do filme noir, eu acho um dos melhores trabalhos.
Sem dúvida.
Agora, deixa então eu lançar minha dúvida.
Fala aí.
Que eu queria que vocês me ajudassem. Eu consigo entender praticamente tudo no filme, e acho até que esse ponto, pra mim, nebuloso...
Não é onde fica Chile e Guatemala, não, né? Porque eu não conheço essa cidade. Mas depois a gente fala disso. Falei.
Não, é Chile e não. Guatemala. Não,
é Chile
não
e Guatemala.
Não,
dá duas opções. Não, ele repete.
Não, peraí.
Ele dá duas opções.
Ele dá duas opções.
Na verdade,
essa
fala aparece duas vezes no filme.
E das duas vezes eu achei que eles estavam se referindo a...
Não, ela falou
não,
assim,
acho que não.
Pode ser
seria uma...
Chile ou para Guatemala.
Ou para Guatemala.
Não, não chega a falar ou, não fala a palavra ou, mas Chile, Guatemala...
Porque tem uma só para eu me defender, tem um momento ali que ele... O Kirk Douglas pergunta para ele, tá, mas onde ela está, não sei o que, ele fala Chile, Guatemala.
I don't need a crack like that anymore than I need your dough, which is what I've been telling you. I missed her. The dame caught a boat south. Where? Look, I got along before this job. I ate good and I grew as big as you did. And if there's something you don't like, you can say so.
I just asked where.
Chile, Guatemala.
Eu sei que ela foi pro Chile e Guatemala.
Onde fica isso? Dá respostas aleatórias.
Não, exatamente. Pode ser ir pra qualquer lugar.
Ou pode ser que eles erraram mesmo.
Acho difícil, não. Nesse nível de canelada, acho difícil.
Os caras achavam que Buenos Aires era... capital do Brasil, porra, tudo é possível.
Não, mas não em filme, não tem essa.
Mas a minha dúvida é a seguinte, na segunda parte do filme já acabou o flashback, chegaram em Tahoe, até não entendo muito bem, a namorada assume o volante, vai pra onde? Né?
Ela volta
fica no hotel ali em Tahoe,
com o carro dele,
lá,
né?
Ela volta pra
ele chega com o carro, pega ela na casa dele, aí ele fica em Lake Tahoe ela volta com o carro.
Eles vão fazer a viagem, eles vão pra Tahoe, né? Que é ali umas duas horas de viagem onde eles estão, beleza e tal. Agora, alguém chamou pra conversar. De onde vem essa suposição pra começar? Isso não era o que eu ia falar, mas eu até lembrei disso também. essa suposição de que ele ia ficar lá dias, ia pernoitar.
Pois é, isso é um pouco estranho.
Ele ia voltar de Uber depois.
É estranho, né? Tipo, lá, eu vou ali falar com o cara, você me espera ali, fica ali, vai ali fazer umas comprinhas e tal, depois volta aí pra me pegar. Não, ela vai embora. Ela deixa ele ali, ó, eu te entreguei aí pra sempre, tá? Não, porra, é estranho, mas tudo bem. Beleza, isso não é. O que me chama a atenção é que aí é feito lá aquele... todo aquele esquema, né, pra enquadrar ele, e passa por ele ir lá no... se passar por primo da personagem da Rhonda Fleming, vai no apartamento, conhece lá o tal do Leonard Hills, né, que é o cara que tá com os documentos lá que
do
podem...
do imposto de renda, né, lá, né?
Do imposto de renda que podem levar o Witch a ser preso e tal. Muito bem. Eles saem dali, saem juntos. Nessa altura o Jeff já sabe que tem alguma coisa rolando. Ele tenta avisar o cara, não sei o que. Ele dá uma dica pro cara. Eles saem daquele prédio. Ele tinha ido lá na tal da 1140 Fulton Street, lá em São Francisco, né? Beleza, ele sai dali, né? Eles saem dali, entram no táxi do amigo, né? Aí vão para um outro lugar, que é o tal do Mason Building, né? O que tem no Mason Building? Só é o escritório do cara?
Eu acho que é.
Eu fico sem saber. Ele vai pro Mason Building.
É que é ali que estão os arquivos, eu acho, do cara.
Sim, aí a mulher sobe.
Isso.
Ele finge que vai embora, mas não vai, fica escondido. Ela desce levando a maleta. Beleza. E aí a gente vê, então, ele subindo. Ele fala com o cara do táxi, olha, você vai lá pro apartamento. E ele sobe. Ele sobe ali pra fazer o quê? Bom, tudo bem. Mas detalhe, aí ele sobe e aí o plano seguinte, a gente vê ele entrando no lugar e achando o corpo do Leonardo. Porra, que era no outro prédio. Isso me confunde pra caramba.
Mas foi isso, porque eu acho que tem um momento ali, eu posso estar confundindo, tá? Não tem um momento que ele entra num escritório e ele sai até os caras, os seguranças lá na porta perguntam.
Não, isso é no bar de North Beach, lá o bar do que é de propriedade do It, né? Que ele vai lá para pegar os documentos, isso depois, tá, né? Que ela rouba os documentos. Eu tô falando quando ele encontra o corpo do Leonardo e carrega para dentro do armário.
Ele subiu onde ela foi.
É que assim, é seguido, entendeu? É porque eram lugares diferentes e a gente vê, então, ele, depois que a Meta sai com a maleta, aí ele dá uma instrução pro motorista de táxi, ó, vai lá pro apartamento do Leonardo me esperar. Pô, o apartamento do Leonardo, onde eles acabaram de sair falando com o Leonardo vivo, então se o cara foi morto, ele tá morto lá. E ok, eu sei que é lá que ele tá morto. Mas só que nesse momento a gente vê o Jeff entrando no outro prédio, do mesmo lá e tal, e a gente não vê o que acontece. O próximo plano é ele abrindo a porta e encontrando o corpo do Leonardo, que é no outro prédio. Isso me confunde. Parece que ficou faltando uma coisa ali, sabe?
Eu não lembro.
Eu achei que era o mesmo prédio. Também
não
tive essa sapiência.
O negócio é confuso.
Mas assim, ok, dá pra entender.
Dá pra engolir. Que queriam armar pra ele.
E a motivação por trás disso.
É o que interessa.
Né? Por que ele se envolver de novo com o Kirk Douglas e tal? Porque o que interessa, eu acho que é o fato de que a Jane Greer assinou um documento lá incriminando ele pela morte do parceiro dele, né?
Ela é uma tremenda sacana, né?
Então, por isso que ele resolve se envolver de novo com esses caras para poder resolver isso.
Aliás, ela usa isso até o final, né? Mesmo depois que ela despacha o It, né? Aí ela passa a usar isso como... Agora, isso aí também é outra coisa a ser discutida, né? Porque, bom, ela matou o It.
Tudo bem que quando ela matou o It, ela ia presa, né? Então, assim, claro, ela é uma sacana, óbvio.
Ah, tá.
Mas eles estavam começando a armar pra ela. Eles estavam começando a armar pra cima dela. Ela ia pra cadeia e tal.
Minha dúvida seria, por que ela faz questão de levar o Jeff com ela nesse momento? Ela leva com ela como uma... vamos dizer, um escudo, né, pra poder manipular e...
E também, imagino, goste usar... um pouco do cara, mas claro que ela no comando, mas eu acho que gosta um pouco dele, não acho que é só escrotidão, né?
Bom, mas ele a essa altura não mais, né, já deixou de ser bobo, ele já avisa a polícia, né?
E se suicida praticamente, né, tem um pouco esse lá, ele sabe que ele vai dançar ali, né? Quando ele tá indo em direção...
Na verdade, se não tivesse, ela não tivesse atirado, se ninguém tivesse atirado na polícia, provavelmente eles seriam só presos, né? E, enfim, talvez ele conseguisse provar alguma coisa assim, não sei.
Mas eu acho que ela é do time da ação, né, cara? Eu acho que ela não ia só ser presa, não.
Mas ela não deixou barato, bom, né?
É.
Como é que ela fala? Seu traidor.
Agora, o que eu acho curioso, só um detalhezinho que eu falei na questão dos nomes, é que ele, quando conta a história dele lá para Anne, ele diz que o nome dele, na verdade, é Jeff Markham, né?
Markham, sim.
Esse é o nome que ele é conhecido no passado. Tem um determinado momento ali pro final do filme que todos os personagens começam a chamar ele de Bailey.
Pois é.
Porque eu entendo os personagens da cidade chamarem ele de Bailey, porque ele é conhecido como Bailey naquele tempo presente.
Lá.
Só que no passado ele é conhecido como Markham. E aí você tem o personagem do Kirk Douglas falando com a Jane Greer, não, o Bailey, não sei o quê. Aí você tem o Joe falando com o outro, ah, eu vou atrás do Bailey, não sei o quê, Bailey.
Não faz muito sentido, né?
Faz sentido, não faz muito... como se você, Marcelo, fosse morar na Europa e eu te encontrasse 10 anos depois, você tá com o nome de John McEnroe e eu não vou te chamar de John, pô, vou te chamar de Marcelo.
É, você vai me chamar de Marcelo, exatamente.
Não faz sentido. Vou chegar e encontro o Alexandre lá também e falo, ah, sabe quem tá aqui na Europa? O John McEnroe. Não, porra, é o Marcelo, porra.
É estranhão, né, cara? É, com certeza, mudança de roteiro.
Não sei se eles fizeram uma simplificação, porque de repente, sei lá, as pessoas não vão lembrar quem é o Markham, né? Porque ele fala, acho que Markham em duas vezes que citam o nome dele.
Ele fala pouco, né? Exatamente.
É, agora, tem aquele personagem do outro no pretendente da Anne lá, né? Porra, um cara malinho, né? Que fica ali e vai dedurar caso o
mas
Jeff
aquele cara ali tá estrategicamente plantado pra ter um finalzinho pelo menos mais pra cima, né? Porque ela vai terminar independente, livre do passado dele e junto lá com o namorado dela, né? Que é ex-namorado, sei lá, era um peguete lá da juventude.
Ela tá triste, né? E tá com essa dúvida. Aí senta lá, aí despacha o cara, né? Não, agora eu não posso, agora eu não quero conversar e tal. Aí vai lá e fala com o garoto. O garoto responde pra ela na mesma hora. Ela levanta e vai e entra no carro com o cara pra ir embora. Tipo, ah, okay, já resolvi.
O cara acabou de morrer, ia fugir com a outra. Ele.
Já resolvi.
Ele não era flor que se cheire mesmo.
Ainda bem que você esperou. Ainda bem que você não foi embora.
O cara ficou lá, pô. O cara esperou tanto tempo. Ia embora agora? Esperava mais um tempinho. Mas assim termina a Out of the Past, né?
Mas aí vem cá. Já viram algum assassinato com linha de pesca?
Não, essa daí realmente foi forçado, né, cara?
Essa foi a primeira, né?
E o menino não é punido, né? Pegando a galinha do Código Reis, não. Né? O menino bem ou mal acidentalmente mata...
Né? Um capanga.
Aí pode. Mas em geral, nos filmes mesmo assim, o garoto ia sofrer alguma coisa. Dessa vez passou batido.
O estranho, como vocês mencionaram, de ser punido é justamente o personagem do Jeff, né?
Obviamente.
Ele não merecia ser punido daquela forma, né? Ele é morto pela assassina serial.
Ele é morto pela idiotice dele, né? É por ele ter caído por ela e tal.
É, morto pela...
Aliás, ele ia cair pela Rhonda Fleming também, né? Isso. Diga-se de passagem, ele é bem fácil, fraco.
Facinho.
Tava lendo ali o Body Count 6. Recapitulando, então, morre o Fisher, né? Depois morre o Joe.
Morre o Wills.
Quem foi? Whit. Morre o Whit.
Quem é o
advogado?
Ah, morre o Will.
O advogado.
Morre o Wills é o segundo, o Joe é o terceiro.
Whit. O cara da pesca, dois, né? O Joe, né?
É. O Whit e depois
e
os dois.
E a própria Jane Greer.
Seis mortos, né?
Agora, a gente falou do Howard Hughes, cara, até tem um filme que trata, não disso, mas é bem parecido com essa história que a gente contou aqui da Jane Greer com ele, que é o tal do Rules Don't Apply. Não sei se vocês viram esse filme recente aí com Warren Beatty, Lillian Combs, bom filme. As regras não se aplicam. E fala exatamente disso, dele pegando uma atriz novinha e deixa ela encostadaça e tal, é bem bacana o filme.
Fica a dica aí, qual o nome do filme?
Isso aí.
Regras não se aplicam, rules don't apply, do Warren Beatty até dirigindo.
E tem um foi cometido um remake também, né? Pra esse filme.
É, bem lembrado, Paixões Violentas. É.
De quem que é mesmo o diretor? Eu só sei que é com Jeff Bridges e o...
Jeff Bridges com a Rachel Ward. Rachel Ward
e o James Woods, né? No papel
do... É, tem o Richard Widmark também.
E a Jane Greer, faz um papel também, né? Ela faz
a mãe da personagem dela desse filme aqui. Que aqui nesse filme não tem.
A Jane Greer, o Marcelo vai... Não sei se você vai lembrar da personagem, mas o Marcelo viu essa série. A Jane Greer, ela fez o Twin Peaks, sabia? Alguns episódios
não
do
me
Twin
lembro
Peaks.
Dela ali.
Eu vi que pelo rever, IMDb, mas eu também não saberia dizer qual é a personagem dela.
É.
Mas são acho que 3 episódios, acho que ela aparece muito brevemente. Mas realmente a carreira dela não emplacou. Enfim.
E esse Paixões Violentas fez um sucessozinho, sim. Tem até aquela música do Phil Collins, né? Take a Look at Me Now.
Legal. Vou acabar vendo de curiosidade.
Não, esse filme aqui é bem melhor, né? Mas não é uma porcaria, não. Não, e tem James Woods. É um bom elenco, cara. Não é ruim, não.
Agora, Fred, uma coisa que a gente tá esquecendo de comentar é que foi mais ou menos pensado e tal, mas não é assim. Então, que a gente pensou em fazer alguns episódios aí tratando de... filme no ar, né? Ou coisas ligadas. Então, abrindo o ano com Fuga do Passado, esse ano a gente vai ter também um trincão lá de filmes do Robert Siodmak.
Melville.
Acho que a gente vai falar de Os Assassinos, o Baixeza, né? O Chris Cross. Tem do Melville, né? O Noir francês, né? O Polar. Né? A gente ainda vai definir os filmes que a gente vai desenvolver. O que mais que tinha? Que eu lembro era isso, né?
Tinha mais filme aí, isolado, né? E tem Dicas Triplas, é que você...
É, Uma Rua Chamada Pecado aí já...
Não, aí já não...
Tá derivando, né? Já foge
tá
um
forçando.
Pouco. Não dá pra chamar. É. Ah, não, e tem o trincão de Anthony Mann e John Alton, né? Esse é importantíssimo pra você que adora essa fotografia do Alton aí, né?
Mas são esses aí, acho que você citou.
Pô, coisa bem... pra caramba.
Na verdade, tem também já agora, próximo episódio, é o Dicas Triplas, em que um dos filmes destacados
Nightmare
é
o Alley.
Nightmare Alley, né? Isso aí.
Mas é isso, ficamos então...
Rumo ao Hepta.
Feliz Ano Novo.
E o Hexa? Será que aconteceu?
É que nem filme noir isso aqui. Quem ouve sabe mais que os personagens principais, né? A gente tá no flashback.
É, exatamente. A gente tá no flashback. Saberemos em breve.
Agora, se o Brasil ganhar ou não, baby, I don't care.
I care pra caceta. Não, eu não tô nessa não, pô.
Então, Parei é isso você. Aí. Marcelo Renault, aquele que cares...
Eu quero, aí quero pra caralho.
Tá certo. Obrigado aí pela tua participação de novo.
Obrigado. Grande abraço aí pra todo mundo.
Abraço, Fred. Até.
Abraço. Baby, I don't care. Brasil!